Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Em dois sermões prévios em que abordei o tema do gnosticismo, como essa filosofia afetou o mundo religioso, eu descrevi como é que ele desenvolveu, ou como é que foi desenvolvido durante o primeiro século, como se iniciou inicialmente da religião babilónica pagã, e depois foi reformada cerca do 6º e do 7º século antes de Cristo, através de pensamento e ideias helenistas, como depois se espalhou pela Europa, ou da Europa até a Índia, e como afetou a área da Palestina, onde estavam os israelitas, e como essa liderança judaica também foi corroída com esse tipo de pensamento, um tipo de pensamento que é um tipo assim como um parasita. E então essas desenvolveram certas filosofias e ideias, as quais facilmente perverteram o cristianismo no primeiro século. Pondo de outra maneira, o gnosticismo é um parasita que afeta o raciocínio humano, a maneira de pensar humana, à parte ou separada de Deus. E então esse desejo de intelectualismo, de sabedoria, essa maneira de pensar e raciocinar e ter estas ideias e pensamentos e lógica à parte de Deus, ou separada de Deus, é, digamos assim, simbólica da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual este intelectualismo, o qual perverte ou muda a verdade para uma maneira que parece bem para o raciocínio humano. Hoje em dia, o gnosticismo tem uma definição muito restrita, digamos assim, e técnica, que diz, ou que quer dizer, que o gnosticismo eram seitas gnósticas no segundo e no terceiro século. Ora, sim, isso é certo, mas de acordo com essa definição, que é limitada, o cristianismo moderno não é gnosticismo. Mas o importante para nós entendermos é que o gnosticismo foi como um passo para andar para a frente, um passo para o qual Satanás usou para introduzir um engano, uma subversão à verdade, isto é, ao cristianismo verdadeiro. E por isso, o que sobreviveu para o mundo de hoje em dia, para a era moderna do cristianismo, o que sobreviveu do gnosticismo, foi ensinamentos e filosofias que estão ou que existem na era cristã. Esses ensinamentos ou essas filosofias vieram inicialmente da religião pagã babilónica, foram alteradas, reformadas pelo pensamento helenista, foi adaptada pelo cristianismo mais tarde, através de ensinamentos judaicos também. E por isso, hoje, queridos irmãos, eu quero identificar sete dos maiores ensinos falsos, sete das maiores filosofias que vieram deste pensamento gnóstico e algumas das quais estão profetizadas, que sobreviveriam até ao tempo do fim. Noutras palavras, hoje vamos cobrir 7 falsos ensinamentos básicos que foram adotados pelo cristianismo tradicional, que vieram deste raciocínio humano separado de Deus, que é conhecido como gnosticismo. O primeiro ensino falso é esta ideia de que a lei não existe. Vejamos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 3. Está a falar aqui aos irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e tenham cuidado, não sejam desviados facilmente, porque primeiro virá uma apostasia e depois vai ser revelado o mistério da iniquidade. Isto é o mistério de que a lei não existe. Este espírito que vai ser este mistério da iniquidade, vai ser este iníquo que vai ser revelado, este homem da iniquidade, mas esta atitude já existe. Porque diz assim, que este mistério da iniquidade, este homem da iniquidade é o filho da perdição, que se opõe contra tudo que se chama Deus. E por isso este mistério da iniquidade, este homem da iniquidade, vai usar esta atitude que existe aí e que já existe. Vejam, por exemplo, no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Este mistério da iniquidade já está entre nós. Já estava durante o período de Paulo, quando ele pregou, já existia, e vai continuar. E continua hoje em dia. Isto é uma crença gnóstica que já existia e já existe ainda hoje, que sobreviveu estes anos todos. Veja no versículo 8, que diz assim, ainda será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Este ser, homem da iniquidade, este falso profeta, que vai promulgar ainda mais esta filosofia, esta ideia de que a lei não existe. Mistério da iniquidade. E veja o que Deus pensa disso. Porque diz, ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça. Engano de injustiça. Aos que perecem, por não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, hoje em dia, quando ouvimos as notícias, há uma contínua maneira de pensar que é de pernas para o ar. É de pernas para o ar em que dizem coisas que são mentiras, mas dizem como se fossem verdade. Quer dizer, esta iniquidade existe em todos os ângulos da nossa vida diária. E vê-se aqui, é por este motivo, pois, diz no versículo 11, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus deixa estas pessoas irem neste caminho. Mas quem está detrás disto tudo é Satanás, através de poder e sinais e prodígios. Vai haver milagres tão grandes que vai enganar o mundo inteiro. Queridos irmãos, este pensamento gnóstico, este pensamento que vem do gnosticismo, fala acerca do pecado, fala acerca de oh, isto é certo e aquilo é errado, mas tem um senso incorreto ou falso do que é verdadeiramente justo, do que é a justiça. Sim, falam acerca de adorar a Deus. Sim, falam acerca de Jesus Cristo. Sim, falam acerca da lei de Cristo. Sim, dizem que tudo o que você precisa é amor, é amar o seu vizinho, o seu próximo, e amar a Deus. Dizem isso tudo. Isso tudo é certo. Isso tudo é correto. Mas é sutil. É sutil. Porque estão basicamente rejeitando a lei de Deus. Estão a chamar a isso a lei de Cristo. É um ensinamento muito sutil, mas é uma abominação a Deus. É uma mentira. Porque estão basicamente a dizer que o Deus que escreveu, que liderou, que atuou com o povo do Antigo Testamento, era um Deus duro, mas que Cristo é amoroso. Fazem esta contradição. Ao fim de contas, esquecem-se que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E por isso usam as desculpas para dizer, ou usam isso como uma oportunidade para dizer que o sábado, como um dia para ser guardado, já não é necessário para ser guardado. Porque depois dizem, olha, o sábado é o descanso em Cristo. E você pode guardar o sábado todos os dias. Ou você, sim, pode guardar dias santos, mas você pode decidir como e quando guarda esses dias santos. E por isso isso dá uma desculpa para observar os dias santos, que o mundo todo, dias santos, digo isso entre aspas, porque ao fim de contas não são dias santos de Deus, são os dias santos do mundo, os dias santos que todo o mundo aceita, e por isso isso é fácil de aceitar e fazer o que as outras pessoas fazem, porque é o que o mundo faz e não há pressão ou dificuldade de fazer isso. Porque não estamos a ser santificados, a ser separados. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, versículo 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que são as leis do Pai, as leis de Deus, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, porventura não temos nós profetizado em teu nome, nome de Jesus? E em teu nome, Jesus, não expelimos demónios? E em teu nome, Jesus, não fizemos muitos milagres? Sim, fizeram. Então Jesus lhes disse, lhes dirá, diz assim, então lhes direi explicitamente. Jesus Cristo lhes dirá explicitamente. Nunca vos conheci. Então não disseram em nome de Jesus, profetizei em nome de Jesus, expelimos demónios, em nome de Jesus fizemos milagres. E Jesus diz: não vos conheci. Jesus diz: apartai-vos de mim, saiam daqui, não quero ter nada a ver com você, saia daqui. Vocês que praticam a iniquidade, que desobedecem às leis de Deus. Oh, sim, dizem que somos cristãos. Oh, sim, dizem que amamos Jesus. Oh, sim, dizem e falam acerca de Jesus. E falam acerca de adorar a Deus. E falam acerca da lei de Cristo. Mas desobedecem às leis de Deus. Qual? Oh, sim. Não devemos matar, não devemos cometer adultério, não devemos fazer essas coisas todas. Mas isso tudo é relativo. O que é que isso quer dizer ou o que não quer dizer? Não, no meu caso, isto não é bem aplicável. Olha, eu tenho uma desculpa aqui e acolá. Deus compreende. E é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Mas quer que se arrepende e que mude a maneira de viver. Mas estes falsos profetas aceitam a iniquidade, este mistério da iniquidade. Vejam também em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido e, por isso, se guardamos seus mandamentos, aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Estas crenças gnósticas já existiam no tempo de João e dos apóstolos e de Paulo. Era uma mentira. Não era o amor da verdade. E por isso essa ideia de que a lei estava posta de lado veio do gnosticismo, veio do paganismo e continua hoje em dia. E isso, então, encoraja ou é parte de outro ensinamento gnóstico ou de outra filosofia ou crença, que é uma graça de Deus falsa. Sim, este mistério da iniquidade funciona em conjunto com uma perversão do significado do que é a graça de Deus. O livro de Judas fala acerca disso bem claramente. Vejam comigo, se faz favor, Judas. Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, a Epístola de Judas. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum. A salvação que era bem óbvia, que é comum, que não era sabedoria, conhecimento escondido. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque já estavam a desviar da fé com uma falsa graça. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, secretamente se introduziram, infiltraram assim, rastejando pelo chão, infiltraram na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, desobedientes a Deus, pecadores, que transformaram em libertinagem, transformaram em uma desculpa para desobedecerem à lei. Estamos livres, libertados pela cruz de Cristo, dizem eles. Uma libertinagem que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A graça. Isto é uma falsa graça que tem, porque esta falsa graça é uma desculpa para desobedecerem à lei de Deus. É uma liberdade, como eles chamam. A liberdade de Cristo. E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. O nosso único, e em grego diz Theos, quer dizer Deus. E negam o nosso único Deus e Senhor, Jesus Cristo. Queridos irmãos, isto, através desta falsa graça, estão a negar a Cristo. Estão a limitar quem Cristo era. E isto é o que chama-se a doutrina de Anticristo, que era uma, digamos assim, uma divisão, uma subdivisão deste ensino gnóstico, e essa subdivisão era conhecida como um docetismo, em que faziam de Cristo simplesmente um ser humano, pondo de fora escrituras como João 1, capítulo 1 a 3, que o Verbo era Deus e estava com Deus. E o Verbo foi tudo feito pelo Verbo. Como leem também em Colossenses, capítulo 1, 16 a 18, tudo foi feito por Jesus Cristo através dele. E esta ideia gnóstica do docetismo reduz quem Cristo era e é. Limita, reduz este ser que é o Verbo, que deixou o seu poder, a sua autoridade, livremente, de vontade livre. Isso é o que quer dizer, se esvaziou. E que deixou esse poder, a autoridade. Continuou a ser o ser que era, mas se esvaziou desse poder e se tornou de livre vontade, submetendo-se à vontade do Pai voluntariamente, para vir a ser da forma de homem. E por isso deixou o poder e a autoridade que tinha na forma de Deus que era, para se tornar voluntariamente da forma do homem, debaixo da vontade do Pai. Isso é o que lê em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 9. Mas continuando a ler aqui em Judas, no versículo 8, diz assim: ora, antes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Estas pessoas, com este pensamento gnóstico, rejeitam a autoridade e difamam autoridades superiores. Está aqui a falar de autoridades angélicas, estão a dizer mal disso. Estão a falar de coisas que nem sabem o que estão a dizer. Veja no versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Não sabem o que estão a falar. Não são palavras fracas aqui que Judas está a dizer. Veja, por exemplo, no versículo 14. Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Jesus Cristo e contra Deus. Queridos irmãos, está aqui a falar de pessoas ímpias, pessoas pecadoras. Usa a palavra ímpio, pecador, impiamente, várias vezes, para sublinhar o que está a dizer. E aqui está a dizer que essas pessoas usaram palavras insolentes. Palavras insolentes contra Jesus Cristo, contra o Senhor, o Deus que falou com as pessoas no Antigo Testamento. Sim, dizendo que a lei do Antigo Testamento era dura. São palavras insolentes que disseram, que proferiram contra Deus. Depois, continuando no versículo 16, os tais são murmuradores. Estão a dizer mal, a murmurar, dizer mal. São descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Vemos aqui a falta de moralidade destas pessoas. Têm esta graça que dá a eles uma libertinagem. Que toleram, aceitam o pecado, os ímpios. E que me diz aqui, são estes, no versículo 19, os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Veja como Pedro diz a mesma coisa em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. 2 Epístola de Pedro capítulo 2. Começando no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Estas heresias, estas filosofias, estas ideias gnósticas são destruidoras. Porquê? Porque são sutis. Porque estão a converter a verdade da graça para uma graça falsa. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, isto é Jesus Cristo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Estão a negar a Cristo, são anticristos. Com este conceito do docetismo, como expliquei há pouco. Veja aqui um bocadinho mais adiante, e diz no versículo 2, e diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas, práticas libertinas, a libertinagem, mudando a graça de Deus, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 12. Ora, esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Como vê, está a repetir o que Judas disse. Na sua destruição hão de também ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Guardam as festas de Deus junto convosco. Infiltraram-se na Igreja de Deus com estas libertinagens, falsa graça. tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, o caminho certo, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando em voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água. Fonte sem água, isto não tem o Espírito Santo de Deus. Como névoas impelidas por temporal, para ele está reservada a negridão das trevas. Não tem o Espírito Santo, queridos irmãos. Porquanto, versículo 18, preferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Oh, temos liberdade em Cristo, dizem eles, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Esta iniquidade. A iniquidade. Uma outra ideia gnóstica é a ideia da alma imortal. Da alma imortal em que não tem base escritural nenhuma. Isto vem do ensinamento pagão babilónico, modificado com o ensino helenista, que eu mencionei e expliquei no meu primeiro sermão desta série de três sermões. E isso veio a ser este gnosticismo, esta ideia da alma ser libertada para ir de volta para o céu. É esta crença gnóstica que continua no cristianismo moderno. E, por outro lado, lê em Ezequiel 18, versículo 4, a alma que peca morrerá. A alma que peca morrerá. Por isso não há alma imortal. Queridos irmãos, isso é um engano gnóstico. Uma outra crença gnóstica é esta crença de um falso Cristo. Um falso Cristo. Sim, usam o seu nome, falam acerca de receber a Cristo como o seu Salvador pessoal, dizem que precisamos de conhecer Cristo. E como lemos em Mateus 7, 21 a 23, há pouco, dizem, olha, em teu nome, fizemos milagres, em teu nome, fizemos isto e aquilo. Mas praticam iniquidade. E Jesus Cristo diz, saiam daqui, vocês que praticam iniquidade. Por isso, outra parte deste ensinamento gnóstico é um falso Cristo. Um falso Cristo. Veja a João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, isto é Cristo, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus. Foi os mesmos que ele praticou e os mesmos que ele diz a nós para praticarmos. Sim, acreditam em Cristo. Este pensamento gnóstico, no cristianismo tradicional, acreditam em Cristo. Acreditam que Cristo perdoou a pena do pecado. Mas depois dão um passo adicional. E depois dizem que Cristo aboliu a própria lei, que não é certo. Aí é onde desviam da verdade, o mistério da iniquidade. Este falso Cristo, que não é o Cristo da Bíblia. E depois tem um outro ensinamento, que depois dizem, olha, tudo o que precisas fazer é aceitar a Cristo e então serás salvo. Esse ensinamento é um ensinamento de eterna salvação, digamos assim, ou de uma vez salvo, sempre salvo. E depois acusam, quando estamos a esforçar-nos para vencer as fraquezas da carne, acusam-nos a dizer que nós estamos a tentar ganhar a salvação, a tentar receber um ordenado para sermos salvos. Não, queridos irmãos, não. Uma vez que somos perdoados de fazer o pecado, não podemos continuar a fazer o mesmo pecado. Temos que parar. Sim, somos perdoados de graça, gratuitamente, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso é porque nós nos comprometemos agora a obedecer a Ele. A Ele. E por isso temos que nos esforçar a obedecê-lo. Mas isso não quer dizer que esta obediência vai pagar pela nossa salvação. Não. Essa obediência é um resultado da graça de Deus, que fomos perdoados de graça. E por isso agora, como uma forma de gratitude e de compromisso, não queremos fazer mais esse caminho errado, ou seguir esse caminho errado. Esquecem-se de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Porque Hebreus capítulo 6, Paulo aqui em Hebreus diz, capítulo 6, versículo 4 a 6, diz que o verdadeiro cristão pode falhar e ir para trás. E por isso ele diz que devemos nos esforçar para não cairmos para trás. Porque se caímos para trás, é impossível de sermos perdoados de novo. Isto é, se nós deliberadamente decidimos, vamos agora voltar para o caminho antigo, e fazemos esse segundo compromisso, andar de volta, voltar para o caminho errado, depois não há possibilidade de voltar para o caminho certo de novo, porque Cristo não é sacrificado duas vezes. É impossível, no versículo 4 de Hebreus 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, isto é, receberam o Espírito Santo de Deus e se tornaram participantes do Espírito, isto é, tinham o Espírito e praticavam, estavam a viver de acordo com a maneira de Deus, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É impossível para esses agora caírem. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Quer dizer, estava no caminho errado, como todos nós estávamos. Agora arrependemos, estamos no caminho certo. Depois decidimos deliberadamente a ir para o caminho errado. É depois impossível voltar a decidir para ir para o caminho certo de novo. Porque Cristo não pode ser sacrificado segunda vez. Porque diz assim: visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Não podem sacrificar Cristo duas vezes. Por isso, o ponto aqui que eu estou a dizer é que uma vez que você esteja salvo, não está salvo para sempre nesta vida, porque você pode falhar e pode ir para trás. Ora, não estou a dizer que você deva fazer isso, não estou a dizer que você pensa em fazer isso, estou simplesmente a dizer que esta ideia, que basta acreditar em Cristo e você está salvo. Não, não está salvo. Você tem que acreditar em Cristo, praticar, viver o caminho certo e manter-se e vencer até ao fim. Tem que continuar nesse caminho até ao fim. Não quer dizer que uma vez que você aceita Cristo no coração, já está salvo. Não, você, sim, está salvo deste caminho errado, mas agora tem que continuar para chegar à salvação final, isto é, vencer até ao fim, que é para depois, na ressurreição, você ser verdadeiramente salvo. Finalmente salvo. Outra crença gnóstica que afeta as pessoas hoje em dia no mundo cristão é que, por causa disto que acabei de explicar, deste ensino falso, desta graça falsa, ensino ao mistério da iniquidade, desta graça falsa, deste conhecimento da alma imortal, deste conhecimento que pensam que têm uma alma imortal, deste conhecimento que ensinam as pessoas a acreditar num Cristo falso, nesta ideia ou ideologia de que uma vez salvo, está salvo sempre, isso encoraja uma pessoa a seguir um caminho de vida errado. Isso é um pensamento gnóstico. Porque depois estão a dizer, olha, tudo o que você precisa fazer é ser bondoso e positivo para os outros. Tudo o que você precisa fazer é amar a Deus e viver uma boa vida. Tudo o que você precisa fazer é fazer o melhor que pode. Porque, ao fim de contas, as leis de Deus, como obedecer ao sábado, não são importantes. O que importa é que você está a fazer as coisas assim tanto que pode. Vêem como isto é sutil, é enganoso, está a encorajar um caminho de vida errado. Queridos irmãos, eles estão a dizer, olha, tudo o que importa é simplesmente estar certo e ter um bom coração. E correto, irmãos, ter um bom coração é necessário, é importante ter um bom coração, mas estão a dizer, olha, é só o homem por dentro e coisa assim, o que acontece por fora não te preocupes, não te preocupes como te vestes, não te preocupes como te apresentas, porque tudo o que importa é cá por dentro. E isso é verdade, tudo o que importa é cá por dentro, mas isso, o que está por dentro, é refletido pelo que está por fora. Isso é refletido no novo caminho de viver, que é viver de acordo com as leis de Deus, que é um novo homem. Vejam Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vêem como esta ideia, esta maneira de pensar, esta maneira de ver o que é bom e o que é mau é sutil, é enganoso, porque nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Vejam Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Diz assim, isto porém, a maneira que vocês andam, como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, nesta ideias intelectuais, filosofias, neste gnosticismo, que, ao fim de contas, versículo 18, são obscurecidos do verdadeiro entendimento, alheios à vida de Deus. Estão alheios a viverem como Deus quer que nós vivamos. E por isso diz assim um bocadinho mais adiante, no versículo 22, diz no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ponham fora essa velha maneira de ser. Tem que haver um arrependimento, uma mudança. Sim, o que importa é o coração. Sim, o que importa é a nossa intenção. Isso tudo é importante e eu muitas vezes falo acerca disso. Mas essa intenção do coração, esse desejo interno, tem que se transformar, tem que se renovar na maneira que nós pensamos, pensarmos como Cristo pensa, como Deus pensa, isto é, como esta O Espírito de Deus nos ajuda, nos guia, nos toca a nossa consciência para pensarmos de uma maneira diferente. E assim é como Deus e Jesus Cristo vivem em nós, porque estamos a pensar como eles pensam. É esta, digamos assim, esta vibração, esta maneira de ser, este espírito que muda, que nos renova, nós do velho homem para o novo homem. Isto é que é o Espírito de Deus, é este resultado que muda nós com estes atributos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, controle, domínio próprio. Isto é que é o Espírito Santo, é o que produz em nós. Por isso diz no versículo 23, nos renoveis no espírito do vosso entendimento, mudem a vossa mente, a vosso entendimento, a vossa maneira de ser. Como? Através da ajuda do Espírito Santo, que esta nova maneira de pensar, mas que isso causa frutos. No versículo 24, porque diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Vai haver frutos, vai haver ação, vamos mudar. Revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedendo-os da verdade. Como diz os princípios principais da lei, Mateus 23, 23, é a justiça. Praticar a justiça e depois misericórdia e depois andar em fé nesse caminho. Mas temos que mudar internamente na nossa mente. E por isso temos um novo ou uma nova maneira de viver, o caminho da vida. Mas o gnosticismo, por causa das suas crenças, que olha, você pode fazer o que quer e coisas assim, segue um ensinamento incorreto. Segue um caminho de viver incorreto. E depois, o sétimo e último, digamos assim, princípio, a filosofia que quero mencionar hoje, acerca dos ensinos gnósticos que estão a afetar o cristianismo hoje em dia, é uma revelação progressiva. É uma ideia de que, olha, eu tenho esta sabedoria nova, eu tenho este conhecimento novo, eu tive esta visão, olha, eu tive este sonho, ora, eu tive este sonho, esta coisa, esta voz que me falou e que diz que tenho que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, ou que tenho este entendimento, ou eu sei quem são as duas testemunhas, foi-me revelado a mim porque eu tive esta visão. Quantas vezes nós não recebemos aqui telefonemas aqui na sede da igreja? Olha, eu sou uma das tuas testemunhas. Ou dizem, olha, eu sei, foi-me revelado, tenho esta inspiração aqui. Quem é? São as duas pessoas, duas testemunhas. Um deles é esta pessoa e vai ser aquela outra. Queridos irmãos, esta revelação progressiva não é de Deus. É parte desta sabedoria gnóstica, que estes gnósticos diziam que tinham uma sabedoria nova, um conhecimento misterioso, uma sabedoria especial, que outros não tinham. E por isso os faziam mais importantes. A sabedoria em soberba. Mas toda a sabedoria desaparecerá, porque importa é o verdadeiro amor de Deus. E por isso essa ideia diz que, olha, Paulo sabia mais do que Jesus Cristo e por isso seguimos os ensinamentos de Paulo. Ou, por exemplo, usam João capítulo 16. Usam João capítulo 16. Versículo 13. E diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E por isso estão a dizer, olha, eu tenho verdade nova. Porque o Espírito me revelou. Queridos irmãos, o que está aqui a dizer é que quando você recebe o Espírito de Deus, você vai entender as palavras que estão aqui escritas. Não é uma revelação nova que você recebeu. Você não está a receber revelação nova para deitar fora a Escritura. Você recebe pelo Espírito Santo de Deus o entendimento, a mente, para entender o que está na Bíblia. Não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Queridos irmãos, espero que vocês vejam que eu estou a esforçar, tanto quanto possível, para vos explicar o que está aqui na Palavra de Deus. Sim, eu sei que sou ser humano. Eu sei que às vezes as palavras que eu digo podem ser mal entendidas. Mas a minha intenção e o meu desejo é sempre ver e estudar a Bíblia completa, na sua plenitude. Sim, às vezes uma palavra pode ser interpretada fora do contexto e vocês podem entender uma coisa diferente. Mas, queridos irmãos, não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Eu estou a me esforçar a explicar claramente o que está na Palavra de Deus. Queridos irmãos, o ensino gnóstico é um daqueles em que diz que, olha, tiveste a nova revelação, tiveste a nova visão, tiveste sonho, tiveste aquilo que o outro. Deus me revelou isto. Não está revelado às outras pessoas. Eu sou uma pessoa tão importante que Deus me revelou. Queridos irmãos, não é isso. Não é isso. Queridos irmãos, temos que nos manter fiéis à verdade. Não podemos transgredir o que a Bíblia diz. Veja aqui em 2 João, 2 Epístola de João, 8 e 9. 2 Epístola de João, 8 e 9. Diz assim: acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, para que receberes completo galardão. Porque aquele que ultrapassa, aquele que vai além da doutrina de Cristo, aquele tem as suas ideias e a sua revelação especial, além do que está aqui na Bíblia, e que nela não permanece nesta doutrina de Cristo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Acautelai-vos. Não podemos pôr mais nem tirar da Bíblia, como diz ao fim do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Queridos irmãos, hoje em dia, eu identifiquei 7 das grandes doutrinas, ou ensinamentos, ou filosofias gnósticas, que afetaram ou afetam o cristianismo tradicional de hoje em dia. Que basicamente é como se fosse um parasita a destruir a verdade. Debaixo da desculpa que é do conhecimento do bem e do mal. Queridos irmãos, eu descrevi como esta ideia gnóstica é parte desta ideia de que a lei já não é necessária. Isto é, este mistério da iniquidade. descrevendo por causa disso uma graça falsa. Olha, são salvos de graça, por isso podem continuar a fazer o que querem. Tem esta ideia de que a alma vai para o céu e que a alma é imortal. Tem esta ideia de um Cristo falso. Tem esta ideia de que uma vez salvos, serão sempre salvos. E tem esta ideia de um caminho falso de vida. Tem uma ideia de uma revelação progressiva. Queridos irmãos, cuidado, acautelai-vos, porque Satanás tem muitas ferramentas e ciladas para enganar a você, enganar a mim, para nos enganar. E ele está à espera pela mais pequenina oportunidade, a mais pequenina brecha que você deixa a porta aberta. E ele vai entrar nessa brecha e puxar e abrir e abrir e abrir e desviar você do caminho. Queridos irmãos, mantenha-se fiel até ao fim. Ame a verdade. A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Cuidado com as ciladas de Satanás, com estas ideias gnósticas. Mantenha-se fiel até ao fim.